assunto.
Então vamos lá, vamos seguir. Então, nós tínhamos visto nas últimas duas semanas sobre roubo. Roubo, furto, né? Assaltos, etc. E agora a Torá volta a falar sobre prejuízos. Quer dizer, não que roubo não seja um tipo de prejuízo também, né? Faz tudo parte de prejuízo. Agora vem a Torá e fala sobre mais dois casos de prejuízos que uma pessoa eventualmente causa e quais são as indenizações pertinentes. Só para mencionar, todos esses assuntos que nós vimos até agora, que envolvem prejuízos, quer dizer, tanto uma pessoa que feriu a outra que tem que pagar 5 taxas, tanto um animal que chifrou, seja outros animais, seja outro ser humano, tanto, e principalmente, na verdade, animais, não tanto ser humano, mas tanto os roubos todos que estavam falados aqui, e tanto o buraco, a pessoa que cavou um buraco e caiu alguma coisa, alguém, algum animal, etc., dentro, os prejuízos têm que ser pagos. E os dois assuntos que nós temos para falar agora, todos eles são tratados num tratado do Talmud chamado Baba Kama. Quer dizer, você tem um tratado inteiro do Talmud só sobre esses 6, 7 assuntos que nós falamos. E é dos tratados maiores que tem no Talmud. Tem 10 capítulos, eu não lembro agora de cabeça quantas páginas tem, mas é algo por volta de 160 páginas. O que é considerado bastante para o Talmud. O maior volume do Talmud tem 176 páginas. Tem que ser considerado já um tratado grande. E no Rambam, no Maimônides também. Maimônides, ao escrever o livro de leis, que é chamado Yad HaChazaká, são 14 volumes. Um volume é só sobre esses assuntos, que é chamado Sefer Nezikin, o livro dos prejuízos. Então vamos lá. Diz a Torá o seguinte: Ki yav'er ish sadeh ocherem. Quando uma pessoa, yav'er, é um verbo que significa extermínio por intermédio de animais. Já vamos explicar melhor o que significa. Então, quando uma pessoa estragar, prejudicar, sadeh ocherem, o campo ou o vinhedo da outra pessoa com animais, por intermédio de animais, veshilachet be'iro, e ele enviar os seus animais, o vier bisde'acher, e eles vão exterminar, vão prejudicar o campo do outro. Metav sadeho, com o melhor do seu campo, o metav karmoi, com o melhor do seu vinhedo, e yeshalem, ele vai pagar o prejuízo. Sobre o que nós estamos falando aqui? Então, a primeira coisa, você vê que a Torá usa aqui verbos ligados ao animal. O animal, um dos termos de animal, daqui a pouco a gente vai ver por que se chama assim, um dos substantivos para definir um animal em hebraico é be'ir. Não é muito usado, mas a Torá usa. É be'ir. Então, aqui a Torá usa be'ir, bi'er, yav'er, são verbos ligados ao termo que o animal é chamado. A Torá aqui está voltando a falar sobre o conceito de prejuízo que o animal causou. Ah, mas peraí, a Torá já não falou sobre o prejuízo que o animal causou? Sim, a Torá falou anteriormente sobre o prejuízo que o animal causou com o seu chifre. Qual o conceito do chifre? O conceito do chifre é, primeira coisa, algo que não é comum. O animal geralmente não prejudica com o seu chifre. Segundo lugar, é uma coisa que foi então intencional. O animal quis chifrar, ele estava nervoso, ele foi de propósito para chifrar, estragar, machucar, matar, o que for. Então, o chifre não é uma coisa comum. Principalmente esse ponto, ele não é uma coisa comum. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre animais que estão agindo e reagindo da sua forma natural. Quando um animal come, isso é o natural dele. O animal come. Então, se o animal entrou no campo do outro e comeu, ele está estragando o campo. Mas, em primeiro lugar, não é uma coisa que é imprevisível. Se ele chifrou o touro do outro, não podia imaginar que ele vai chifrar. Por isso que a Torá deu aquelas leis que depende se é um touro que normalmente é calminho, então eu não tinha como prever, ou se é um touro que ele já tinha carteirinha de chifrador, ele já chifrou muitas vezes. Então, nesse caso, eu vou ter que pagar o prejuízo completo. No caso aqui, nós estamos falando que o animal foi e comeu. Peraí, você vai dizer que você não sabia que teu animal, onde entra e vê que tem pasto, ele come? É uma coisa que é previsível. Se é previsível, você deveria ter tomado cuidado com o seu animal. Então é sobre isso que nós estamos falando, número um. Número dois, um animal quando anda, ele também pode prejudicar e pisotear coisas. Isso é chamado regel, na linguagem do Talmud, é chamado pé. O animal quando pisa, ele pisa. Não se importa com o que está embaixo do pé dele. Um ser humano olha onde ele está andando. O animal vai pisando. Então, se ele entrou no campo alheio, na casa do outro, no propriedade do outro, e pisoteou coisas... mas eu não imaginava que o meu touro ia pisar nos teus potes que estavam lá. Como assim não imaginava? É uma coisa óbvia que ele vai fazer isso, porque o animal pisa e não está se importando com o que tem pelo caminho. Então, quem tem que sim se importar com o que tem... O dono do animal. Se você está entrando numa propriedade alheia, cuidado onde ele pisa. Então, isso é chamado pela linguagem do Talmud, Shen e Regel, dente e pé. São os dois tipos de prejuízo, onde no caso do dente ele está tirando proveito do estrago, e no caso do pé ele não está tirando proveito nenhum, mas ele está estragando. Os dois são estragos que são causados pelo animal, previsíveis, faz parte da natureza do animal. Na realidade, todos esses termos que a Torá está usando e definindo são chamados pelo Talmud de avot, são os pais. Pais significa, igual no conceito de Shabbat, que tem as 39 avot melachot, os 39 proibições do Shabbat, que tem os pais e os filhos, quer dizer, os princípios e as ramificações. Assim também em prejuízo. Por exemplo, quando você está falando com o animal, quando anda, ele pisoteia e estraga coisas, é um prejuízo que ele está causando quando ele está andando. Algo previsível. Isso significa que, por exemplo, se com o rabo do animal ele dá uma batida, ele fica girando lá o rabo, ele bate em alguma coisa e quebra, faz parte. Também faz parte do prejuízo natural que o animal faz quando ele está andando. Se ele bateu com a lateral dele em alguma coisa quando ele está passando, faz parte desse conceito do pé. Que também é, quando ele está andando, ele está causando prejuízo, que é uma coisa que você sabe. Então por que você deixou o teu boi se aproximar das coisas do outro? Então, primeira coisa, não estou te ouvindo, Bettina. Tá mudo.
Eu tinha um vizinho em Atibaia que ele tinha um ipê gigante. Só que o ipê entortou e veio todo para cima do meu terreno. E aquela diaba daquela árvore fazia uma sujeira no meu terreno que eu tinha que pedir para o jardineiro vir mais vezes para limpar tudo. E eu, e ele falava que não queria cortar. E eu falava, você está no meu terreno, também é minha. O que passou do meu terreno, o que passou do teu terreno para o meu é minha. E uma vez eu mandei podar o que tinha vindo pro meu lado. Olha, quase. Opa, quase deu caso de polícia.
Por
lá.
Favor.
Mas é complicado. Essa semana também apareceu na internet uma discussão que uma árvore de manga tinha um muro separando a casa da outra e ela estava bem no limite, era do segundo aqui, e ela também, os galhos todos foram para o outro lado, e as mangas caíam para o outro lado, e a pessoa pegava, ela falava, se cai no meu terreno, é meu, né? E depois, realmente, ela queria a opinião de advogado, e realmente eles falaram que cai no terreno da pessoa, é dela.
É dela.
Assuntos, né? Complicado, né? É. Essa do IP.
Tá interessante que esse conceito que você está falando das árvores não faz parte desse conceito que nós estamos falando, porque aqui são prejuízos causados por um animal, certo? Mas sobre todo esse negócio de árvores, tem uma Mishnah no tratado de Baba Batra. Antes falei de Baba Kama. É um tratado inteiro que é dividido em três: Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Portão inicial, portão do meio, portão final, assim chamado. Tem Baba Batra, que trata mais sobre os conceitos de campos e de sociedades e de divisões e de... E lá tem Mishnah que fala sobre isso, que não pode plantar, onde não pode plantar uma árvore perto do outro, qual a distância que você tem que plantar. E se ela está chegando, quanto que eu tenho direito de podar ela e cortar ela, porque ela está me atrapalhando, assim por diante, é uma Mishnah em Baba Batra.
A árvore ficou podada.
Tá, a princípio tem direito, tá invadindo o meu terreno. Então você tem direito de tirar aquilo de lá. Imagina. Bom, então, antes de começar, temos que entender esse termo. Esse termo que o animal é chamado de Be'ir. Então, existem, na verdade, três termos que designam animais em hebraico. O primeiro termo é Hayá. Hayá é de vida. Hay. Hayá é o que demonstra a vida individual e completa que o animal tem por si só. Ele é uma criatura. Ele é chamado de Hayá. Existe um outro termo em hebraico que é Behemá. Behemá vem da linguagem de Bamá. Bamá é um palco. Bamá, Behemá significa o animal do ponto de vista que ele está subjugado ao homem. Quer dizer, ele está lá para me servir. Ele é o meu palco, ele está lá para me servir. E Be'ir, que é o terceiro termo, define o animal, aquilo que o animal tem as suas tendências naturais, aquele instinto que o animal tem, e que nesse caso ele é como se fosse um Ba'ar, Be'ir de Ba'ar. Ba'ar é um tolo, Ba'ar é uma pessoa que não tem intelecto. Então, o animal, quando ele está... fazendo e seguindo as suas tendências naturais, ele é como se fosse um tolo. Ele está cegado naquilo, ele não está nem aí com o resto. Que é exatamente o exemplo que a gente falou antes. Quando uma pessoa está caminhando, ele toma cuidado. Então, se eu, por exemplo, agora quero comer. Então, uma pessoa que se comporta como uma pessoa, logicamente, e não um animal, ele vai comer. Ele sabe que ele tem que chegar dignamente próximo da mesa. Ele não vai derrubar todos os copos e pratos e mesa e comida para poder chegar na comida. Já um animal não é assim. Ele está focado agora na comida, ele é um tolo em todo o resto. Ele vai agora atacar a comida e que derrube a casa inteira não interessa, eu vou pegar a comida. Então, o nome Be'ir define esse lado do animal, que ele está agindo pelo seu instinto, sem levar em consideração todo o resto. Se uma pessoa tem um animal, possui um animal, ele precisa ter a responsabilidade sobre esse animal, especialmente quando se trata do lado do animal Beir, o lado que o animal tem instintos. Então, ele não vai prestar atenção onde ele está andando e como ele está fazendo. Então, eu como dono é que tenho que prestar atenção onde ele está pisando, o que ele está comendo. Eu que tenho que ficar de olho nele. E essa é a explicação, então, desse versículo. Que yaver ish sadeh. Quando uma pessoa causar um prejuízo por conta do yaver, por conta do beir, por conta do animal ter os seus instintos e causar prejuízo sem perceber. E quando isso vai acontecer? Quando ele entrou no campo ou no vinhedo do outro. Quem te deixou entrar aqui? Então, se você está entrando aqui com o seu animal, tome o devido cuidado com ele para que ele não venha prejudicar nas coisas que ele não presta atenção, mas você sabe que ele faz e você tem que prestar atenção como dono desse animal. E aí a Torá então chama e diz assim, Veshilach et Beiro, e se ele enviou, ele mandou Beiro, os seus animais, o Vierbis de Acher, o que quer dizer Vierbis de Acher? Ele exterminou no campo do outro. Então, da mesma forma que o fogo, quando consome algo, é chamado também, pela linguagem da Torá, de ahilá, de comer, que é a linguagem que nós consumimos, quando o fogo consome, também é chamado que o fogo está ohel, ele está comendo, ele está consumindo. Da mesma forma, a tendência que o animal tem de exterminar e de consumir ao exterminar é chamado de uma forma similar ao que o fogo faz. O fogo também é chamado de boer. Ele mevaer, ele extermina, ele queima. Então, da mesma forma, o animal, quando extermina, é chamado de bier. Ele exterminou o campo do outro, ele estragou o campo do outro. O interessante, quando a Torá fala aqui, parece que é o dono que está fazendo. Porque a Torá fala quando o homem exterminar o campo, quando ele mandou os animais para o campo. Parece que é o próprio dono do animal que está exterminando. Peraí, mas não é o animal que está exterminando. O que a Torá está querendo dizer com essa linguagem tão direta? Está querendo dizer que o dono do animal só tem a responsabilidade, vai ter que pagar pelo prejuízo, se esse animal prejudicou da forma natural que o animal prejudica, e eu como dono quase que mandei ele fazer isso. Eu tenho parte nisso quase direta. O que isso significa? Que eu não impedi ele da forma básica de fazer o estrago que ele fez. Eu não preciso segurar o meu animal com correntes de ferro. Eu não preciso de tudo isso. Basta eu segurar com uma corda comum, como você leva normalmente o animal. Já é o suficiente para, se ele vai querer comer, você, ops, não, isso não é para comer. Você está enfiando a cabeça dentro da casa do vizinho para comer? Não, lá não é para comer. Ele dá uma puxada. É o suficiente para ele cuidar. Ele está andando, vai bater em alguma coisa, ele direciona o animal para não bater nas coisas que são do outro. Mas a Torá aqui também define muito claro que é bisde acher, é num campo do outro. Ou seja, eu só vou ter que pagar esse prejuízo se o meu animal causou prejuízo na propriedade alheia, onde eu não tinha direito de entrar. E o meu animal entrou. Meu cachorro pulou a cerca do vizinho e quebrou um vaso. Paga esse vaso. Quem deixou ele entrar na casa do vizinho? E se ele entrou, você devia ter ido atrás, impedido ele de destruir o vaso do vizinho. Mas, se o episódio acontecer na rua, quer dizer, numa propriedade pública, eu não tenho responsabilidade, eu não preciso pagar por um prejuízo que o meu animal faz quando ele está fazendo está seguindo as suas tendências naturais, diferente do chifre. Se ele chifrou na rua, lógico que tem que pagar. Mas aqui nós estamos falando que ele estava andando e ele viu lá, alguém deixou uma comida no chão, uma cesta de maçãs. Bom, se você deixou uma cesta de maçãs na rua, você sabe que está arriscado algum animal passar e comer. Então é culpa de quem? Culpa do dono das maçãs. Ninguém mandou deixar isso no chão. Eu deixei um vaso na rua. Bom, você sabe que passam animais na rua? E quando o animal passa e bate no vaso, o vaso vai virar, vai cair. Se você deixou o vaso lá, então a responsabilidade do vaso quebrar é sua por ter deixado o vaso lá. Só vai ter responsabilidade o dono do animal se ele invadiu a propriedade alheia. E essa então é uma diferença bem grande que tem entre o animal que chifra e o animal que pisoteia ou come. Que chifra, na rua também tem que pagar prejuízo. Mas, porque não é uma coisa previsível, então vai depender, mas era uma coisa que sim era previsível. Porque eu já sei que esse animal já chifrou várias vezes. Ou eu deveria ter impedido ele de chifrar. Então, nesse caso, eu vou ter que pagar o prejuízo. E no caso do chifre, é algo que não é o natural dele. Ele está fazendo isso com intenção de destruição. Então, toma cuidado, para o animal não destruir. Mas quando ele está andando, o que você quer que eu faça? Estou andando na rua. Rua é lugar para os animais andarem livres numa boa. Então, se ele esbarrou em alguma coisa, não é minha culpa que ele esbarrou. Quando o animal come na rua do que é do outro, como nós demos agora o exemplo da maçã, eu não tenho que pagar o prejuízo, mas eu preciso pagar o proveito que eu tirei dessas maçãs. Como assim? Eu agora vou economizar uma refeição do meu animal, ele comeu. Então, eu não preciso pagar como prejuízo, vou dar um exemplo bem extrapolado. O cara deixou na rua caviar. E o meu boi comeu caviar. Então, eu não tenho que pagar agora para ele o valor do caviar. Se fosse na casa do outro, logicamente, tinha que pagar o preço do caviar. Foi na rua, eu não tenho culpa, você sabe. Se deixa o caviar jogado lá, você acha que não vai vir algum animal comer? Ia vir um gato comer. Então, quando o meu boi comeu desse caviar, eu estou poupando uma refeição. Então, eu não vou ter que dar ração para o meu animal agora porque ele comeu. Então, quanto que eu vou pagar para o dono do caviar? O valor de uma ração. Ele vai sair num prejuízo. Mas eu tenho que pagar o quanto eu tirei proveito. O proveito é que agora eu estou economizando dar a ração para o meu animal na próxima refeição. Então, esse valor tem que pagar para ele. É chamado o valor da hanaá, do proveito que eu tirei. Mas o prejuízo em si, uma vez que foi na rua, não é minha culpa quando o animal faz algo que é comum dele fazer e faz parte do seu instinto e o outro não tomou devido cuidado com as suas próprias coisas.
Meir, eu vou sair um segundinho para fechar a janela.
Sim, tá bom, minutos. Tá bom.
Dando não, tá uma chuva.
Eu tô ouvindo. Uau. E aí no fim desse assunto aqui a Torá diz que ele precisa pagar com o melhor do seu campo. Isso significa o seguinte: o meu animal causou prejuízo, eu preciso pagar esse prejuízo. O dono do, quer dizer, aquele que foi prejudicado, o prejudicado tem o direito de falar para mim como ele quer esse pagamento. Se ele quer esse pagamento em bens, quer em dinheiro ou quer em algum tipo de móvel, então eu sou obrigado a pagar com isso. Por quê? Porque isso é a melhor coisa que tem para se pagar. Quando você recebe algum objeto, você pode vender ele facilmente e ganhar bastante dinheiro com isso. É fácil de vender, é fácil de você comercializar. Então eu preciso pagar dessa forma. se não dá para pagar dessa forma, ou, mais ainda, pode ser que ele próprio exige, que ele quer pagamento em terreno, então eu tenho que pagar com terreno. Com qual terreno eu vou pagar? Com o melhor dos terrenos. Por que eu tenho que pagar com o melhor dos terrenos, não posso pagar com o pior terreno? Então, primeiro, que quando se trata de terreno, se é um terreno ruim, ele vai ficar com isso empacado, ele vai ter dificuldade de vender. Mas nossos mestres nos ensinam que isso daqui é Mipnei Tikkun HaOlam. Isso é para o bom funcionamento do mundo. Por quê? Porque se ele pode pagar com uma propriedade ruim, então vai incentivar o roubo, vai incentivar o prejuízo. Porque isso vale também para roubos. Eu vou roubar dele algum objeto, depois que eu tiver que pagar, eu vou poder pagar com aquele terreno lá no fim do mundo que nunca consegui vender, eu pago para ele. Eu vou sair no lucro, porque agora eu tenho um objeto que vale dinheiro e eu consigo vender, enquanto que eu tenho aquele terreno que está empacado. Então, para que a pessoa não venha a se aproveitar da situação, a Torá vem e diz, quando for pagar uma dívida de prejuízo, precisa pagar com o melhor que você tem. Então não vale a pena. Não é investimento trocar uma propriedade boa por algum objeto ou prejuízo que ele venha causar para o outro. Na sequência, a Torá fala sobre mais uma lei. Vem a Torá e diz o seguinte, que tetzé esh, quando sair fogo, o matzeá kotzim, e ela encontrar espinhos, ervas daninhas, espinhos. Venehal gadish ou akamau hasadeh, e consumir trigo, ou qualquer coisa que seja, né? Que já está colhido, ou o trigo que está plantado, que está ainda de pé, ou o campo de uma forma geral. Eu acabei de plantar no campo, ainda está só terra. Veio o fogo e queimou o que tem lá, estragou tudo, vou ter que plantar tudo de novo. Shalem yeshalem, vai ter que pagar hamavir et habeira, aquele que incendiou o incêndio, aquele que botou o fogo vai ter que pagar. E aqui nós temos um conceito bem diferente. Por quê? Porque o fogo, pode ser que a pessoa botou fogo no vizinho. Então, óbvio, você está falando aí, óbvio que tem que pagar o prejuízo. Mas, a Torá que nem está falando sobre esse caso. A Torá está dizendo, eu coloquei fogo na minha propriedade. Eu tenho um campo, preciso queimar, fazer rodízio, eu quero botar fogo. Eu pus fogo. E esse fogo se alastrou e invadiu o vizinho. Eu não tenho culpa, eu não botei fogo em você, eu botei fogo no meu campo. Como assim? Fogo se alastra. Mas ainda posso alegar mais ainda. Eu botei fogo, mas estava bem controladinho. De repente bateu um vento e o vento espalhou. Não venha se fazer de ignorante. Toda pessoa que põe fogo sabe que quando bate um vento, alastra o fogo. Então, por isso a Torá está vindo e dizendo, não tenta se esquivar. Vem a Torá e define uma pessoa que botou fogo, e esse fogo se alastrou, seja da forma natural, seja por vento, precisa pagar todo o prejuízo que esse fogo causou. Eu não posso vir e dizer, mas isso é imprevisto. Não é minha culpa que aconteceu, foi o vento. Não foi o vento. Quem pôs o fogo é chamado aquele que está incendiando o vizinho. Logicamente que vai ter que se avaliar isso, se de repente o sujeito tem um campo, e esse campo tem um muro bem alto, e o fogo não passa por esse muro. Então não tem problema de pôr fogo aqui, ele está controlado, está contido. Mas aconteceu depois alguma coisa, e sei lá por quê, como que o fogo foi passar. Então precisa avaliar exatamente o que aconteceu, como aconteceu, se é culpa ou não é culpa. Mas de uma forma normal, é culpa desse que incendiou. Sim.
Então, tudo que dá para a gente prevenir é a responsabilidade do dono.
Verdade. Sim. É, a gente vai ver depois que algumas coisas saem desse conceito do fogo. Tem várias outras coisas que saem do conceito do fogo. Quer dizer, o fogo, na verdade, ele se espalha por conta própria. Eu só dei o início dele. E eu sou chamado do dono desse fogo. Eu sou o responsável por esse fogo.
Tá, daí eu te busco.
Tem uma discussão muito interessante no Talmud.
Veja, eu te busco.
Uma discussão interessante no Talmud sobre esse conceito do fogo. Quando uma pessoa colocou fogo no campo e esse fogo se espalhou. Por que eu tenho que pagar? Por conta do que eu tenho que pagar por esse prejuízo? Tem duas opiniões no Talmud. Uma opinião no Talmud diz que é Mishum Mamonó. Isho Mishum Mamonó. O fogo é por conta do dinheiro. Quer dizer, esse fogo é como se fosse um pertence meu. Como se fosse alguma coisa minha. Se alguma coisa minha prejudicar o outro, eu tenho que pagar a indenização. Eu tenho que indenizar, porque alguma coisa minha prejudicou. Por exemplo, o animal. Da mesma forma que o meu animal, quando prejudica o outro, tem que pagar por esse prejuízo, o meu fogo, quando prejudica, eu tenho que pagar por isso. Uma outra opinião no Talmud diz que Isho Mishum Hitzav. O fogo é por conta de ser considerado a minha flecha. A minha flecha significa quando uma pessoa pega uma flecha e atira a flecha. Ele pode alegar e dizer... Quando a flecha atingiu alguma coisa lá e estragou, não fui eu, foi a flecha. A flecha chegou lá porque eu atirei essa flecha. Essa flecha chegou lá por conta da minha força. A energia dela chegar lá veio de mim. Eu que pus energia nela para chegar lá. Então a culpa é de quem? Minha. Não faz nenhuma diferença se eu pego uma vara e derrubo um vaso, ou se eu me afasto e jogo essa vara em cima. As duas coisas, foi a minha força que causou o prejuízo. Então, o Talmud tem essa opinião. Então, uma opinião diz que o fogo é por conta de ser um bem meu, e a outra opinião diz que o fogo é considerado a minha flecha. Quando eu pus o fogo aqui, e ele se alastrou, é como se fosse uma flecha que está indo. Porque eu sabia que esse é o caminho do fogo. O fogo se espalha. Tem diferença se você entende que o fogo é A ou se você entende que o fogo é B. Qual o motivo do fogo? Qual a diferença? A diferença é para efeito daqueles cinco taxas que nós tínhamos falado lá no comecinho. Quando uma pessoa prejudica a outra, se ele tem que pagar 5 taxas. Né, se uma pessoa bateu na outra, uma pessoa bate na outra e feriu a outra, então ele tem que pagar o prejuízo que foi causado, ele tem que pagar o tempo que essa pessoa não vai poder trabalhar, ele tem que pagar o médico, ele tem que pagar a vergonha que ele causou, tem aquelas taxas todas. Se uma pessoa atira uma flecha na outra e machucou, feriu, ele tem que pagar todas as indenizações, todas as 5 taxas. Se o meu boi atacou a outra pessoa, eu tenho que pagar todas as 5 taxas? Não, porque não fui eu, foi o meu animal. É um bem meu que causou o problema. Então eu tenho que pagar só prejuízo, não o resto. Se eu digo que o fogo é um bem meu, então no caso dele prejudicar, eu tenho que pagar só o prejuízo. Se o fogo é considerado uma flecha minha, então é a minha força mesmo. Se é minha força, eu tenho que pagar 5 taxas se prejudicar o outro. Então isso é muito debatido no Talmud. No final das contas, a gente leva em consideração as duas coisas. isso até traz alguns rigores. Por exemplo, vou dar um exemplo só para entender. Olha só como que o Talmud discute e debate as coisas. Se eu botei fogo num lugar meu, tem um muro. O fogo não tem como chegar no vizinho. Não vai chegar no vizinho. Botei fogo. Depois que eu botei fogo, não por conta do fogo. Se é o fogo causador, não. Não foi por conta do fogo. A escavadeira do como chama lá o comandante lá no norte, esbarrou no muro e derrubou o muro. O que vai acontecer agora? Agora o fogo se alastrou. Aí talvez vai entrar também que essa pessoa que derrubou o muro é a causadora. Então vamos dizer que ninguém causou, tá? Teve um terremoto, caiu o muro. Sei lá, o muro caiu. Então o muro caiu e agora o fogo se alastrou para o vizinho. E agora? Se eu disser que o fogo é a minha flecha, quando eu atirei a flecha, ela ia bater no muro. Eu nunca ia imaginar que ela vai atravessar, porque tem um muro. Agora caiu o muro. Então já não é minha culpa que a flecha continuou. Quando eu atirei a flecha no muro. O muro ia impedir ela de ir para o vizinho. Mas se eu disser que o fogo é como se fosse o meu animal, então qual é a diferença? É teu. Ele invadiu o vizinho? Não dava, dava, não dava. E se fosse um boi? E o muro caiu, ele invadiu o vizinho. O prejuízo vai ter que ser pago, porque ele é meu. Então tem essa diferença técnica para efeitos de se eu tenho que pagar ou não tenho que pagar. Então nesse caso a gente vai ser rigoroso. A gente leva em consideração as duas explicações. Eu vou ter que pagar o prejuízo, mas eu só vou ter que pagar o prejuízo, não as cinco taxas. Então tudo isso é debatido no Talmud sobre o conceito de fogo. Tem vários trechos do Talmud lá muito famosos sobre essas discussões ligadas ao fogo e uma série de consequências que isso pode levar. Sim.
Eu vou ter que sair, eu estou com imprevisto lá com o Reinaldo, está chovendo,
tá.
Eu vou pegá-lo. Eu vou sair um pouquinho mais cedo, mas eu ouço depois.
Tá bom, ok.
Tá. Tchau, gente.
Tchau, então, boa sorte. Lembranças para ele.
Tchau, Raquel.
Vamos ver mais uns exemplos só de coisas ligadas aqui ao fogo. Se uma pessoa, Talmud fala, uma pessoa está andando com um animal, um camelo, que está cheio de linho em cima, ou algodão em cima, e ele está passando na rua, e esse algodão está muito protuberante, não, tá saindo, e esse algodão entrou dentro da loja de uma pessoa, e botou fogo, quer dizer, derrubou a vela, e a vela pegou fogo, e pegou fogo no algodão, pegou fogo na loja, ele causou um estrago na loja. O dono do animal precisa pagar o prejuízo. Porque você tem o direito de andar na rua, mas não que a sua carga invada a propriedade alheia. Mas, se o dono da loja colocou a sua vela acesa do lado de fora da loja, e o meu animal passou e pegou fogo, ele, dono da loja, tem que pagar o prejuízo. Porque, afinal de contas, ele que colocou fogo na rua. Quer dizer, deixou uma vela na rua. E na rua passam animais. Você sabe disso, você tinha que ter tomado cuidado. A tal ponto que o Talmud lá traz, que se esse dono da loja, ou dono da casa, está acendendo vela de Hanukkah, está acendendo a Hanukkah lá de fora da casa, e está acendendo na porta de casa, e passa um animal e derruba essa vela e pega fogo, o dono da casa é o responsável. Ah, mas eu estou fazendo mitzvah, você sabe que é semana de Hanukkah, toma cuidado. Não. Você sabe que semana de Hanukkah, sabemos, mas na rua andam animais. Se você está pondo vela de Hanukkah na rua, não tem nenhum problema, é mitzvah colocar lá, mas fica do lado, até ela apagar, controlando, para ninguém botar fogo. que mais? Tem mais um conceito também que aparece no Talmud. Coisas que eventualmente estão escondidas no meio da plantação. Eu tenho uma plantação de trigo e eu deixei lá a minha enxada no meio do trigo lá. Está escondidinho. E vem o fogo do vizinho, pega fogo tudo. Pegou fogo minha enxada, eu quero que você me pague também a minha enxada. Ele não é obrigado a pagar a enxada. Ele tem que pagar pelo trigo que tinha lá plantado. E não só o trigo, ele precisa pagar a área, o volume que essa enxada estava tomando. Se tivesse trigo nesse lugar, ele tem que pagar por esse trigo também. Ele tem que pagar pelo volume que o campo produz. Mas a enxada em si, não. Mas isso é só no campo. Quando se trata da casa de uma pessoa, se tinha alguma coisa escondida na casa e o incêndio acabou queimando aquilo também, todo mundo sabe que em casas se esconde coisas. Então, o outro também é responsável pelo prejuízo que ele causou para todas essas coisas que tinha também na casa do seu vizinho. Então, essas são basicamente as leis que a Torá traz, que são definidas como Arba'a Avot Nezikim. São chamados assim os quatro princípios do prejuízo. Então, faz parte desse prejuízo de fogo, se uma pessoa, por exemplo, colocou no telhado uma faca, e o vento empurrou essa faca e caiu em cima de alguém, de alguma coisa, causou um prejuízo quando estava caindo do telhado. Ou ele colocou uma pedra em cima do telhado e ela rolou com o vento e causou um prejuízo caindo. É como se fosse fogo. Você sabe que tem ventos e você devia ter tomado cuidado, não colocado aquilo lá em cima. Logicamente que nesse caso, estamos falando com ventos normais. Se só um furacão iria causar isso, então não estou esperando furacões. Mas os ventos comuns eu sei que existem, então tem que tomar o devido cuidado para que isso não cause prejuízo na queda. Esses são os quatro Avot Nezikim, os quatro princípios de prejuízo, que são definidos na Mishnah como o chifre, o buraco, o dente e o pé, que é uma coisa só, e o fogo. Esses são os quatro tipos de prejuízos. Eles têm vários pontos em comum e eles têm algumas pequenas diferenças. Os pontos em comum que eles têm é que todos eles prejudicam. Os donos têm a obrigação de tomar as devidas providências e cuidados. E se a pessoa causar um prejuízo de uma dessas formas, ele precisa pagar o prejuízo, não só pagar o prejuízo, como do melhor dos seus bens, como nós vimos. Mas existem algumas pequenas diferenças, nuances entre um caso e outro. Por exemplo, no caso do chifre, tem diferença se é um animal que normalmente chifra, já é conhecido, ou se é a primeira vez que ele apronta essa. No caso do dente e do pé, se foi na rua, eu não tenho que pagar o prejuízo. No caso do chifre, mesmo na rua, eu tenho que pagar o prejuízo. No caso do buraco, nós vimos que existe isenção para utensílios que se quebraram caindo num buraco na rua. E também, uma pessoa, Deus nos livre, que caiu e morreu, não tem pena para o dono do buraco. Nós tínhamos visto sobre isso também. E no caso do fogo, se tiver alguma coisa escondida no meio da plantação da pessoa, não tem que pagar aquilo. Mas ele precisa pagar por tudo que o fogo queimou. Quer dizer, queimou pedras, queimou... por exemplo, o fogo passou por cima, mas tinham já sementes dentro da terra, eu tenho que pagar por essas sementes, porque eu estraguei aqui o solo, e assim por diante. Então essas são várias diferenças, e baseado nesses quatro conceitos, se chega a conclusões sobre todos os demais tipos de prejuízos que uma pessoa causa. Logicamente, lembrando que existe o tipo clássico, que é o próprio ser humano. Ele é um tipo de prejuízo, quando a pessoa causa prejuízo. E aqui estamos falando quando os seus bens causam prejuízos. Então, existem formas diferentes. Tudo no mundo vai se encaixar numa dessas quatro classes. A pergunta é como encaixar cada coisa, e é para isso que tem todas as leis de prejuízos.
Ou seja, o fogo é o pior, né?
Não sei se o fogo é o pior, mas digamos que ele é o mais ousado, né? Ele é aquele que mesmo quando já está distante de mim e já está totalmente desconectado de mim, eu poderia dizer que eu não tenho nada a ver com ele, eu ainda tenho a ver e eu ainda sou responsável por ele.
Porque eu acho que o fogo depende mais da nossa ação, né?
É uma ação inicial e depois não tem mais ações.
Você perde, né, depois você perde o controle.
Depois você perde o controle. Tanto é que existe uma discussão muito interessante onde entra o carro.
Ah, é?
Onde entra o carro? O carro não é o boi, com certeza, porque o boi age por si só, o carro ainda não. Então, o carro ou entra no caso do fogo, ou ele é uma ação direta da pessoa.
É.
Então, o mais provável que seja uma ação direta da pessoa. Porque o fogo, eu acendi o fogo e pronto, depois ele está sozinho. Quer dizer, se eu ligo o carro e ele anda sozinho, é um Tesla, aí talvez é considerado fogo, não sei, tem que se pensar. Porque aí ele já está agindo por conta de uma programação, ele está agindo já por conta do vento, digamos assim. Mas quando eu estou no volante, sou eu que estou dirigindo. Sou eu que estou levando ele, certo? Então.
Agora, a gente então ainda não falou de quando a gente mesmo.
Não, quando a gente mesmo, a gente falou bastante lá no começo. Quando a pessoa causa prejuízo, a gente viu se a pessoa fere o outro.
Ah, sim. Né? Mas se uma pessoa bebe.
Se uma pessoa bebe, sim.
Fica bêbado.
Sim.
A gente não falou disso.
Não, a gente não falou sobre beber, de fato. Interessante essa questão, interessante.
Porque você também perde o controle. É carro que nem o fogo.
Verdade. Ele perde o controle. O problema é que ele perdeu o controle. Quer dizer, quando se trata de um ser humano, a gente sempre coloca, a Torá define o ser humano como Mu'ad Le'olam. O ser humano é definido como um ser já previsivelmente destrutivo. Quer dizer, você sabe que o ser humano não tem desculpas. Quando é o boi, tem a diferença quando ele é Tam e quando ele é Mu'ad. Quer dizer, o boi, não, ele nunca chifrou ninguém, ele não sabia, não imaginava. O ser humano não tem essa desculpa. Não tem, não imaginava, não pensei. A pessoa, por definição, tem que prestar atenção no que ele faz. Então, quando uma pessoa bebe, quem se colocou nessa situação? É verdade, a partir de agora ele já não sabe mais o que ele faz, mas quem colocou ele nessa situação?
Ele mesmo.
Então, ele é responsável pelas ações dele.
Tem tudo a ver com o livre-arbítrio, né?
Uhum.
O homem, né?
Exatamente.
O animal, não.
Exatamente.
É, o animal, não. Agora, tem outra coisa também, tem questões de doença, né, Meir?
Ah, ele vai longe, né?
Porque é muito longe.
Mas que tipo de doença você está querendo dizer? Que a pessoa perde o controle por doença?
Psicopata.
Tá, aí é diferente. Aí, de fato, é diferente. Isso também é abordado, isso é chamado. Existe um conceito na Halakha que é chamado Xotê. Xotê, a tradução é um bobo, mas não é esse o conceito, né? Não é uma pessoa que não tem muita noção. Então pode ser uma pessoa que já nasceu assim, pode ser uma pessoa que ficou assim, mas é uma pessoa que não tem noção do que ele faz. Então, nesse caso, de fato, ele não é responsável pelos atos dele, porque ele não tem noção do que ele faz. Não tem consciência do que ele faz. E aí é interessante que, por exemplo, no caso aqui do fogo, se uma pessoa fala pro, uma pessoa dá para o outro uma vela ou, sei lá, uma brasa, fala para ele, joga lá no vizinho. E essa pessoa jogou no vizinho. Quem é o culpado pelo incêndio? Eu que mandei, o mandante, ou ele que jogou? Existe uma regra na Halakhá, regra básica, vale para a Torá inteira praticamente. En shliach lidvar averá. Não existe emissário para um pecado. Você tem intelecto? Então você pensa. Não precisa ser gado. Não animal. Se eu ponho a brasa no animal, ele vai para o vizinho, ele não sabe o que ele está fazendo. Se eu dei a brasa para alguém e falo, põe lá, peraí, como assim, você não sabe o que você está fazendo? Então, eu não sou responsável por isso. Ele é responsável, porque ele foi e fez, ele não tinha que fazer isso. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, ele vai ter que pagar pelo prejuízo. No caso, se eu pegar uma brasa e der na mão de um xotê, uma pessoa que não tem noção, e esse xotê foi e fez, causou um prejuízo, eu tenho que pagar o prejuízo. Porque eu estou me usando de, entre aspas, um animal. Quer dizer, no conceito aqui, eu estou me usando de alguém que não tem noção do que está fazendo. Ele não tinha como pensar que ele está fazendo errado. Eu que tinha que ter pensado que ele está fazendo algo errado. Então eu sou o culpado. Então, esse conceito de xotê, sim, é abordado bastante nas leis. Tanto para efeitos do que ele tem obrigação de fazer, do que ele não tem obrigação, mesmo mitzvot. E na questão de prejuízos, etc., ele é relevado bastante vezes, não só ele, a criança também. A criança está no mesmo nível. Se eu der uma brasa para uma criança levar no vizinho, eu sou o culpado pelo que acontece. Porque a criança não tem noção do que ela está fazendo. Criança aqui, até 13, 12 anos. A partir de então, ele já tem noção.
É que eu não falei, na verdade, de xotê, de bobo, de epiloide. Eu falei de um psicopata, vamos supor.
Tudo bem, mas qual a diferença? O fato é... Não, na verdade, depende do... Exatamente, depende do nível de noção. Se é uma pessoa que tem noção das coisas, então... E ele é louco de fazer coisas loucas, óbvio que ele tem que pagar por tudo. Isso é óbvio. Estamos falando aqui de alguém que não tem noção, certo? Alguém que tem noção e é malvado, paga por tudo. Tem aqui um conceito também interessante, só para finalizar, que é um conceito chamado grama. Grama é quando uma pessoa não agiu de forma direta, mas sim de forma indireta. Isso também é muito debatido no Talmud, sobre grama. Por exemplo, se eu pego um vaso, exemplo, e eu vou, meu vaso, eu vou na janela e eu jogo esse vaso lá para baixo, mas eu sei que lá embaixo tem aquelas camas elásticas. Então, eu estou jogando, isso não vai acontecer nada, vai cair lá embaixo, não vai quebrar. Só que, depois que eu joguei, o vaso está lá caindo, vem engraçadinho lá embaixo e puxa a cama elástica. Ele que puxou a cama elástica, ele não jogou o objeto, ele não quebrou o objeto com as próprias mãos, mas ele possibilitou a situação, ele criou a situação. Indiretamente, ele que quebrou o vaso. Ele precisa pagar o vaso. E assim tem vários outros casos ou situações que você pode ter grama. Pode ser um caso diferente. Se eu peguei o vaso de outra pessoa e eu joguei lá de cima... E o dono do objeto que puxou a cama elástica. E caiu o objeto e quebrou. Agora eu sou o responsável. Eu que tenho que pagar pelo prejuízo. Por quê? Porque fui eu que joguei. E não era meu. Eu faço o que eu quero com as minhas coisas. Quando eu peguei a coisa do outro e joguei para baixo, por mais que quando eu joguei não ia acontecer nada, eu sou responsável pelo que acontece com isso. Quem deixou pegar a coisa do outro? Então depende se o objeto é meu ou se é de outro. E assim vai, né? Então, daí você entende como que o Talmud vai passear em um monte de tipos de conceitos que tem aqui.
É. Muito legal, Mira. Interessante isso, né?
Então, todos os prejuízos que acontecem surgem daqui e de todas as discussões que o Talmud tem a respeito desse conceito. E a partir daí a gente vai mudar um pouquinho de assunto, ainda também envolve um pouco prejuízos, mas vai mudar um pouco aqui. Nós vamos começar a falar sobre um conceito também, que também é quatro, que são chamados os quatro shomrim, os quatro guardadores. Uma pessoa que está guardando um objeto, uma pessoa que aluga um objeto, uma pessoa que empresta um objeto. Quais são as responsabilidades que ele tem ao ficar com o objeto do outro?
Dentro de Mishpatim ainda?
Ainda Mishpatim, lógico. Seguindo Mishpatim, mas é um outro assunto.
Tá bom, ok.